Meu nome é Ariana Menk e esse é o podcast para não passar em branco. Hoje a minha convidada, ela é designer, fotógrafa, videomaker, criadora de conteúdo, apaixonada por baleias. Se você segue a Maqui Nóbrega, você já sabe que é dela que eu tô falando. Maqui, bem-vinda.
Eu amo que a apaixonada por baleias tá na minha bio agora.
É isso, a chata mais
perfeito.
Legal. Deu espaço agora pras baleias. É uma paixão aleatória e que acabou emocionando uma galera junto, né?
Pois é, gente, eu não sei se eu não prestava atenção antes ou se realmente esse ano tá todo mundo apaixonado por baleia.
Mas eu acho que você trouxe um holofote pras baleias.
Você acha que eu sou capaz de trazer um holofote pra crianças... bicho que tá aí há milhões de anos?
Pra pessoas com mais de 2 anos, acho que sim. Porque menos de 2 anos tem uma grande frisson da baleia, numa música fantástica também, que toda criança canta.
Sim.
Que você provavelmente sabe qual é, pois
conheço.
Madrinha de
de um menino de 3.
De um menino de 3. Sim. Mas eu achei uma delícia. E essa viagem que você fez pra Antártida...
Sim.
O Bruno, meu marido, fez há uns 10 anos.
Sério?
E eu vi a fita.
Que pioneiro.
Muito. E era um sonho dele. E eu falava, gente, que maluquice. E era eu vi uma fita VHS.
Sim.
Que ele transformou num DVD. Ele foi com o primo dele, que era, acho que, menor de idade na época. E aí, os tios dele,
sim,
no caso, falaram, cara, vai, leva. E, gente, enjoos. Eles rastejando
aquilo é uma loucura.
Rastejando pelo navio.
Não, e há 10 anos atrás, já devia ser menos tecnológico o navio, né?
Era um barquinho, assim.
É. Não, eu vi vídeos lá, a galera da tripulação mostrou, tinha várias palestras, né? E aí eles mostraram vídeos, sei lá, expedição de ano tal, vindo pra cá. Eu não, juro, um teco-teco barco, sabe assim?
É tipo isso.
Mano, que fazia assim, pá. Pá, e as ondas entravam tudo.
Isso,
uma loucura.
Desse jeito.
O meu é chique, entendeu?
Entendeu?
Tipo, claro, fiquei enjoada, tava medicada, tava. Era uma loucura.
Tem um
mas
preço.
Era um navio estável.
Então,
né?
Não, esse do Bruno não
Nossa
era muito, não,
senhora.
Assim. Ele. E aí eu via a filmagem, ele sempre fala, cara, meu sonho é voltar lá com você e com o Bento. Eu falo,
não, vocês têm que ir. Tem que ir. Mas o Bento vai esperar um pouco
então,
ainda. Pelo menos a empresa que eu fui só podia a partir de 6 anos.
É, eu acho que o Bruno tinha falado 7 anos pra mim. Só que é isso também. E até lá, pra ele não lembrar dessa experiência, vamos deixar ele lembrar,
exato.
Né?
Não, e não tem como, eu acho. Um bebê que, tipo... Tudo bem, não é mais bebê, né? Mas, cara, não, ele não vai conseguir andar.
É, não dá.
Pelo menos
ele
na volta.
Ele já quase não consegue...
Eles caem por qualquer coisa, então, exatamente.
Maqui, vamos lá. Deixa eu te falar, vou te confessar uma coisa. Vou começar uma confissão.
Tá.
Acho que desde que eu comecei o podcast, muita gente pede você, assim. É bizarro.
É?
Toda vez que tem alguma oportunidade de alguém pedir, chama a Maqui. Aí eu ficava assim, cara, será que eu vou chamar a Maqui? E aí eu tinha um pouco de medo.
Por quê? Ai, as pessoas têm medo de mim, gente, é horrível,
e
por isso?
Mas eu odeio isso, porque o lance, eu sempre fui uma pessoa muito pragmática, objetiva,
tá.
E já
sim.
Algumas vezes falava, nossa, você poderia, na época do meio corporativo, inclusive, você podia
sim.
ser...
Um pouco mais leve, um pouco mais doce.
Interagir mais, jogar mais conversa fora, ser menos sim, não e tal. E quando eu me peguei intimidada por você ser exatamente igual,
sim.
Eu falei, nossa, Ariana, que coisa feia. Isso, ela não vai bater em você.
Não, eu não bato em ninguém, pelo amor de Deus, não.
Não, e eu amo super acompanhar você.
Sim.
Eu acho que você tem uma autenticidade maravilhosa, que cada vez é mais raro na internet e tudo mais. E aí eu falei, nossa, que bobeira isso, gente. Vou chamar a Maqui, a gente vai conversar lá. E tem várias coisas, acho que várias histórias que eu gostaria de saber.
Sim.
Às vezes que eu já vi entrevista, eu sei muito como foi ali, como você começou na internet.
Sim, a história de origem.
A história de origem. Mas o que veio antes, assim? Eu, às vezes, penso, gente, quem era a Maqui antes? Assim?
Sim.
E eu dei uma stalkeada, aquelas que chegam no LinkedIn da pessoa.
Eu tenho LinkedIn, é verdade.
Ela
tá.
Tem. E assim, foi muito tempo no meio editorial, né?
Foi. Foram quase 10 anos.
Em revista.
Revista. Só
como
revista.
Designer.
Como designer, exatamente.
E eu tenho a informação de que você nunca se formou em design.
Nunca me formei em nada.
Então, e como você se transformou em designer? Você é autodidata? Você chegou a começar a faculdade? Como que foi isso?
Então, eu sou autodidata. Não, eu não comecei nenhuma faculdade. Eu fiz uns vestibulares. Eu tava até ouvindo o episódio da Pri Josefique.
Uhum.
Que vocês falam, né, do peso da faculdade.
Sim.
E tal. Eu nunca tive isso.
Que bom.
Os meus pais nunca botaram esse peso em mim e eu nunca tive. Então, assim que eu acabei a escola, sem saber o que eu queria fazer, tipo, eu fazia sites em casa quando eu era adolescente. Foi assim que eu comecei no design, enfim, mas era web design, né?
Sim.
E aí eu pensava, tá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer cinema? Eu vou fazer publicidade? Eu vou fazer rádio e TV? E aí prestei. Prestei um vestibular para cinema, prestei um para rádio e TV. Até passei no de rádio e TV. Mas sabe quando não era? Uhum. Não era aquilo, sabe?
Sim.
E aí eu falei, pô, eu vou sei lá, tirar um ano. Não conscientemente. Eu vou ficar um tempo para pensar.
Sim, não tem urgência.
Exato, não tinha urgência. Eu tava lá na casa dos meus pais, de boa.
Em Santos, 17 anos.
Em Santos, exatamente. Continuei fazendo meus sites, continuava sendo a fotógrafa das bandas das minhas amigas, fazia vídeo, enfim.
Uhum.
E aí, eu tinha um portfólio de web design, porque eu queria trabalhar com web design, na verdade, eu acho, sabe? Então, eu tinha um portfólio montado, porque eu mandava para as pessoas, né, para conseguir trabalho. E aí, a minha mãe tinha um amigo, que é amigo até hoje, e ele era diretor de arte aqui em São Paulo. Uma vez, ela mostrou o portfólio para ele, sei lá por quê, ele... Ah,
mãe,
legal.
Ai, olha aqui o trabalho
mãe.
Da minha filha.
Exatamente, tipo isso. Olha, acho que ela é talentosa. Ele, sei lá, guardou, não sei. E aí, um momento, ele falou, falou pra minha mãe, tem uma amiga minha em São Paulo que tá precisando de assistente de arte em uma editora pequenininha que faz duas revistas customizadas. Eu acho que sua filha se daria bem nisso. E foi assim que ele descobriu a minha profissão pra mim.
O padrinho de Máquina
Nóbrega. Que hoje em dia, que é o Marcelo Calenda, que hoje em dia ele faz as vinhetas do nosso canal, meio da Carol.
Que legal!
O mundo deu voto, exatamente.
Ele te indicou pra sua profissão e você contratou ele.
Exatamente. Ele me indicou pra minha profissão. Aí eu tive a chance, tipo assim, eu tive a sorte dessa minha primeira chefe, que era amiga dele, me ensinar. Porque assim, eu sabia web design, mas eu nunca tinha aberto, não sabia onde que, qual era o programa em que você diagramava uma revista.
Qual era na época?
InDesign.
Ainda hoje.
Eu não peguei a época do PageMaker, não. Já era 2005 isso.
Tá.
Então, já era o InDesign. E aí, eu vim pra São Paulo. Eu lembro que eu vim, assim, um
mês...
Você
veio por causa do emprego?
Eu vim por causa do emprego, é. Eu vim, ela falou assim, vamos fazer um mês de teste.
Uhum.
Aí, eu morei num hotel por um mês, porque eu não podia alugar um apartamento, né? Num hotel... Sabe aqueles Fórmula 1, lembra? Que tinha ali na Consolação?
Sim,
era um quarto desse tamanho. Morei lá por um
acústica
mês.
Acústica ótima.
Ótima, exatamente. Tinha um beliche no quarto, sei lá, era só eu. E aí, no final desse mês, ela falou, bora. E aí, eu vim.
Você tinha quantos anos?
20.
Nossa, era um baby mesmo ainda.
Então, era,
sem
assim,
muito saber o que...
Exato. Foi um estágio, mas não foi. Porque eu não tinha um cargo de estágio, eu não fazia faculdade. Era um salário de estágio, mas eu era assistente de arte.
E 2005, ainda, cara, internet não era nada.
Não era nada. Não, eu tinha o meu Nokiazinho então. De botão de... Não era nada.
Nada.
Pra mim já era, porque eu tava na internet desde que eu tinha 13 anos fazendo site.
Site, blogs.
Não era blog, era site de música pop. Eu tinha um site... Mano, eu tinha um site, vou te falar. Eu já contei essa história várias vezes e as pessoas podem até rir da minha cara. Mas eu tinha um site que era um portal de notícias de música pop em inglês. E eu tinha correspondentes no mundo todo.
Ah, era um portal, era mídia já.
Era um portal, era, exatamente. E aí, naquela época, as coisas não passavam aqui, né? Não tinha YouTube ainda. Então, as pessoas passava, sei lá, o clipe dos Backstreet Boys ia estrear nos Estados Unidos. Aí a pessoa lá, minha correspondente, plugava uma placa de vídeo na TV, que era o que eu fazia aqui também. Extraía da TV, me mandava o vídeo. E aí eu subia no site, num streaming, que chamava... O nome do meu site era Shock Your Mind. Que chamava Shock Your Mind Tube.
Mano, visionária.
Antes do YouTube existir.
Visionária.
Se eu tivesse continuado, talvez eu fosse uma bilionária hoje.
Com
mas
certeza.
Também não queria, mas enfim. Então, não era um blog. Eu tinha blog também, mas era site de notícias de música pop, que era o que eu gostava.
Mas, cara, o audiovisual sempre foi o seu rolê, né?
Sempre foi, porque o meu pai era um cara muito da tecnologia. Então, tipo, ele... Eu tinha computador por causa dele. Ele comprou a primeira câmera digital que existiu, que era de disquete. E aí, eu usava a câmera digital. E fazia filminho com os amigos, sabe assim? Com aquelas câmerinhas. Então, fotografia sempre. Eu não me lembro de existir sem ter alguma coisa
câmera.
Fotografando na mão, exatamente. Vídeo, menos. Depois, foi se tornando. Mas fotografia sempre, assim. É isso, tipo... Eu não tinha banda, todas as minhas amigas tinham. E eu fazia as fotos, sabe? A foto de divulgação.
Sim.
Da banda. E o site.
Cara, e é isso, né? Você fala, ah, eu não sabia o que eu queria. Na real, eu sabia, né? Que é
eu
isso.
Não sabia que aquilo podia ser uma profissão.
Os
sabe
nossos
assim?
Prazeres geralmente revelam as coisas. E a gente não associa o meu trabalho a uma coisa que é natural, que você ama.
Exatamente.
Acho que hoje a gente mudou um pouquinho isso. Mas a gente não conseguia relacionar muito os nossos prazeres e os nossos hobbies... A um ganha-pão, assim.
Não, né? Era uma brincadeira pra mim, assim. Era uma brincadeira que eu levava a sério. Tipo, o último post, tem aquele archive.org?
Sim.
Tipo, tem umas páginas do meu site ainda que estão no ar, né? E aí tinha um último post em que eu pedia, assim, desculpas, mas desculpas, desculpas pra audiência, porque eu tinha prova da escola e eu não tava conseguindo atualizar o site. Então, eu levava muito a sério, sabe?
Tinha um peso ali na
tinha
vida.
Tinha um peso, mas era uma brincadeira. Claro. Tipo, eu não imaginava que eu ia trabalhar
e que aquilo
isso.
Daria dinheiro um dia, um portal,
porque
imagina.
Não dava, né? Naquela época.
É, mas que se você tivesse seguido, exato, pessoas anunciariam, divulgariam um lançamento de turnês e discos. É. Uma visionária, eu diria. E aí, nessa revista pequena, você ficou quanto tempo?
Eu fiquei 3 anos.
E aí, já foi pra Abril?
Não. Aí, eu fui pra Caros Amigos.
Uhum.
Aquela revista de esquerda pra caralho, sabe?
Sim.
Que também me abriu totalmente a mente. Aí, da Caros Amigos, eu fui fazer campanha política.
Você já era uma pessoa de esquerda?
Não.
Ou foi ali?
Cara...
Ou veio depois ainda?
Eu tinha ideias de esquerda, porém, Santos... A Baixada Santista inteira é muito de direita.
Sim.
E a minha família não era de direita nem de esquerda. Aquela coisa, uhum, sabe? Então, eu não era. Ali que eu convivi realmente um discurso de esquerda, onde, sei lá, tipo, as entrevistas da revista, a pessoa sentava, sei lá, ia a Erundina lá na redação. Ela sentava no meio e todo mundo da redação, tipo, do faxineiro, até podia fazer pergunta pra ela, sabe? Que não é nada demais, é meio óbvio.
Sim.
Mas, sabe, tipo, eu nunca tinha tido contato com essas coisas, assim. Então, ali foi uma...
Uma viradinha de
foi
chave.
Foi uma viradinha de chave, total. Aí, depois de lá... Depois de lá, eu fui pra uma outra editora. Aí, eu fui trabalhar na Editora Globo, na revista Quem.
Quem?
É. Aí, eu fui fazer campanha política. E quando eu tava fazendo campanha política, numa agência, que era o... Imagina, é o baixo do design. Que você tem que fazer tudo feio. Tipo, fazer um negócio
não,
meio
tá bonito.
Não,
tá bonito demais.
Não, tá bonito demais, exatamente. Eu vi um anúncio de uma vaga... Pra Frila. Eu era Frila, né? Eu tava sempre frilando. Um anúncio de uma vaga pra Frila na Editora Abril. Não sabia qual era a revista, não dizia qual era a revista. E aí, eu mandei meu portfólio, porque eu tava, tipo, ia acabar meu Frila, eu precisava do próximo. Mandei meu portfólio. E aí, a pessoa me ligou, a Julie, que hoje em dia é super minha amiga, e era na Capricho. Que era... Não era o meu... Assim... Porra, eu era assinante da Capricho, né? Na adolescência, todas
uma
nós.
Uma geração inteira.
Então, era, enquanto designer, era a revista onde eu queria trabalhar. Porque era linda.
Sim, né? era descolada.
E
tinha...
aí, eu fui ser frila na Capricho. Aí, fiquei um tempão de frila. Aí, frilei em outra... Porque eu fui cobrir férias.
Sim.
Aí, cobri férias. Aí, o povo gostou de mim. Eu gostei do povo. E aí, eu sempre ia e voltava, sabe? Aí, frilei em outras revistas da Abril também. Aí, saí, voltei. Saí, voltei. Até que abriu uma vaga.
Sim.
Isso foi em 2000 e... Tipo, 10. E aí, eu fui contratada e fiquei lá até 2014, que foi quando eu saí.
E vocês criaram a empresa de vocês.
Exato.
É, aí tem essa história que eu já ouvi algumas vezes e que, enfim... vou resumir, ver se eu vou resumir certo. A Carol Pinheiro e a Maki eram colegas de trabalho. Tiveram que fazer uma viagem muito triste pra Disney.
Muito horrível.
Conviveram intensamente lá. Acabaram voltando um pouco mais próximas, mas ainda muito diferentes. É. Carol foi fazer o blog por fora. Um blog que ela era a cara da Capricho, né?
Sim, é. Ela era a cara da Capricho. Ela tinha um blog dentro do site da Capricho. E aí, ela trabalhava muito mais com todo mundo da redação, ganhando a mesma coisa, né?
Super justo.
Porque além de... Ela era editora lá. Além
ela
disso,
era o artístico,
ela tinha,
exatamente, também.
É. E aí, ela tava meio de saco cheio desse blog, e aí não quero mais fazer o blog, e o povo da Capricho não tem que fazer o blog, não sei o quê. Aí eu falei, eu te ajudo. Isso antes da gente ir pra Disney. Eu falei, eu te ajudo com o blog.
Uhum.
Eu faço as fotos, vídeos, sei lá, sabe? E foi, ajudei, assim, ela. Mas era um trabalho da Capricho. Aí a gente foi pra Disney fazer esse guia de viagem. Voltamos, e aí, em dado momento, eu falei pra ela, eu acho que a gente tem que tirar o seu blog do site da Capricho.
Revolução.
E fazer uma coisa fora. Se você quiser...
Que deu a ideia.
Foi. A gente fez A gente tava de férias ao mesmo tempo, da redação. A gente foi no Starbucks. Eu levei cupcakes. Eu não lembro disso, mas ela sempre fala. Eu levei cupcakes e falei, vamos fazer isso? Vamos ser sócios e tirar esse negócio? E aí, teve resistência da Capricho, óbvio, né? Porque era um grande produto deles. E aí, a Carol basicamente falou, se não rolar, eu vou me demitir, vou pedir demissão. E aí, falaram, beleza, vai, faz.
Se é isso que tem, é isso que tem.
Exato. E aí, a gente ficou, tipo, um ano e pouco fazendo as duas coisas.
Sim. E eu acho, porque você meio que é tudo, assim, né? Você é um... Você é videomaker, você edita, você é fotógrafa. você é agente comercial também, não é? Hoje em dia não, mas você foi por bastante tempo.
Por muitos anos, até o começo da pandemia.
E como que era pra você ser... Nossa, até agorinha.
Até agorinha, é.
E como que é essa parte, assim? Porque você sempre foi muito artística.
Sim.
Sempre teve muito aí. E ser agente comercial é muito chato, eu acho.
Muito.
É, então. E como que é ser uma pessoa, ser a Mac, direta, que fala o que, assim, você não se indispunha muito? Porque eu não consigo imaginar você, agente comercial, sem indisposições pelo caminho. Porque é, testa a nossa paciência mesmo.
Testa.
Esse trato comercial nesta área. Como que era?
Eu me indispunha. Mas eu me indispunha, a Carol também é de, assim, menos...
Se posiciona um pouco menos.
É, não, porque o nosso combinado desde o começo era, eu sou os bastidores, foi assim que a gente saiu da Capricho para trabalhar, né? Ela era à frente. Naquela época, nem tinha o pensamento de agente comercial, porque não tinha comercial, entendeu?
Sim.
Tipo, claro que a gente saiu com a intenção de ganhar dinheiro e fazer disso um negócio, óbvio, mas não existia ali naquele momento. Mas tudo que era de bastidores era eu que fazia. É, e aí, claro, o negócio foi crescendo, e aí foi se tornando uma... Tipo, aí chegou uma hora que eu, a pessoa criativa, só passava o dia respondendo e-mail.
Passando raiva,
exatamente. E aí... E também, paralelo a isso, que foi uma coisa não planejada também que aconteceu, de eu começar a aparecer e também virar um pouco frente de câmera, né?
Um pouco não, muito.
Mas no começo era um pouco, entendeu? Era, tipo, a gente viajava juntas. E aí, claro, a gente tá viajando junto, filma, eu apareço. Aí fala uma coisa engraçada. Aí o povo, mais Mac, sabe assim?
Mas eu acho que você demorou pra fazer isso. Porque eu acho você hoje... Você tem uma identidade muito sua. Você é muito autêntica. E eu acho que talvez você tenha começado ali via Carol.
Sim.
Mas eu acho que o que você tem hoje é muito seu. Muito Mac. Ninguém tá lá pra ver. Porque tem gente que segue o parceiro de algum
sim,
criador.
Sim.
Porque quer ver um pouquinho daquele criador.
Ah, é. Não, acho que hoje em
dia
não
mais. Eu acho que você tem a sua galera. E você tem uma linguagem muito sua. Uma naturalidade. E eu acho muito... Você se comunica muito naturalmente, assim. E eu acho curioso que tenha demorado. Você não tinha essa vontade?
Não.
Porque me parece tão natural.
Cara, eu não tinha. Nunca foi, assim, não era um drama pra mim. Não. Por exemplo, nunca fui a pessoa tímida que congela na câmera. Isso não, tipo, era natural. Quando vira a câmera pra mim e me filma, natural. Mas não era minha vontade, assim, ou eu não sabia que era, sei lá, pode ser
mas
isso.
Mas você curte hoje?
Curto, muito.
Porque parece ser algo
sim.
Muito...
Não, hoje eu curto muito, já faz um tempo que eu curto. Mas não tava nos planos, sabe assim? Não era uma coisa, a gente precisa fortalecer a tua imagem, Carol, e a minha também. Não tava, sabe?
Sim.
Então foi uma coisa que aconteceu sem planejamento, naturalmente. Então, eu acho que foi no tempo que tinha que ser, sabe assim?
Sim.
Podia ter sido antes? Podia.
E você
podia
nunca ter acontecido também, né?
Exato.
Sobre comportamento...
Exato. Da profissão.
Da mídia social, do que engaja, o que não engaja. Porque, por mais que ela fosse a cara, você estava muito na estratégia também.
Sim, a gente
fazia
tudo juntas.
Criativa e tudo mais. E você... Começou a aparecer muito, e eu acho que você, assim, nas suas redes, e que você começou a colocar as suas pautas e o que fazia sentido para você, e muita gente começou a seguir você pelo que realmente você promovia de discussões, e que é gostoso, o cão, o seu apartamento exótico, muita autenticidade para todo lado, assim. E você tem começado a aparecer mais no canal. Só
sim,
Mac. E,
é.
E como tem sido essa movimentação, assim, de cara... É isso, vamos fazer coisas independentes também.
Sim. Cara, eu acho... Você conhece a Carol também, né? Mais do que você me conhece até. Talvez você saiba isso sobre ela e sobre mim também. Que a gente não é planejadora. E
vai
muito
indo.
Menos estratégica.
Tá.
Às vezes ela vem com, tipo, a gente precisa criar uma estratégia. Eu falo, eu não sei. Eu não sou essa pessoa.
Não sei fazer.
A gente vai indo. O que acontece, assim, com eu aparecer mais... Fazer coisas independentes, eu acho que foi muito por causa da pandemia, porque a gente se separou fisicamente.
Uhum.
Então, a gente gravava tudo juntas. E aí, não podia mais. Então, a Carol teve que aprender a se virar, a filmar, e até ela começou até a editar um pouco para se virar. E eu, em casa, sozinha, pensei, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para, né?
Sim.
Primeiro, para ganhar dinheiro... Mas,
sim,
né, porque tava numa época estranha, e pra me entreter também. Então, foi assim que começou esse lance de eu aparecer mais no canal sozinha. Mas é uma coisa mais recente também. Eu acho que é porque... tira um pouco do peso também da Carol ter que estar sempre ali, sabe? Eu acho que satisfaz as pessoas.
Você nunca pensou em ter um canal seu?
Então, várias pessoas me perguntam isso.
Porque, cara, você tem uns rolês... Esse seu de gastronomia...
Sim.
Eu tô achando ele tão sensacional. É porque eu acho muito legal, gente, que tem vontade de fazer e faz. E eu acho que você é muito essa pessoa.
É.
Ah, eu tô afim de fazer, eu vou fazer.
Sim.
E é isso. Pirou que a cozinha era legal. Sim. E aí foi lá fazer pão, e foi fazer chocolate. E coisas que a gente, às vezes, acha que não é possível. A gente fica assim, mas ai, como será que é? Você não fica imaginando. Você vai lá e faz. Ai, como será ir pra Antártida? Eu vou lá ver qual é esse rolê. Então, eu acho que você tem muito... Isso é uma coisa que eu admiro muito, assim, observando. Eu falo, cara, ela tem vontade, ela faz, que legal.
Sim.
E a gente arruma muitas desculpas. Eu acho que você é uma pessoa de poucas desculpas, assim.
Cara, eu sou uma pessoa... eu me considero... Eu sou sozinha, né? Tipo, eu não tenho filho, eu não tenho marido, eu não tenho... É mais fácil pra mim, né?
Você tem menos amarras,
Eu tenho menos amarras. Eu sempre fui um pouco assim, mas... Tipo, sei lá, quando eu estive num relacionamento, eu era bem menos assim.
Você foi casada, né?
Fui.
Eu adoro.
Sem traumas, imagina.
Mas é que o lance do canal que você perguntou, hoje eu sinto que tudo que eu tenho vontade de fazer e faço, eu posso jogar lá no canal. E as pessoas têm interesse. Então eu tenho aquele espaço ali que eu e a Carol trabalhamos juntas pra chegar onde tá, de 1 milhão e 200 mil seguidores, sabe? Eu posso começar um negócio do zero hoje no YouTube, que é... infinitamente mais difícil do que foi há 10 anos atrás.
Com certeza.
Posso. Mas não sei, eu sinto
aquele
que...
aquele espaço lá também é seu, né? E as pessoas se amarram, né, em ver.
Exato. Tipo assim, se alguém reclamasse, tipo, ah, não quero ver a Mac aqui, a gente quer ver a Carol, acho que a gente poderia pensar nisso, sabe? Mas não acontece isso. Então,
vocês foram muito... Eu acho o formato de vocês... Eu não conheço ninguém que trabalhe dessa forma, assim.
É.
Nem que já tenha feito e nem que faça hoje, assim. Eu acho muito legal esse... e vocês foram aprendendo... conforme
fazendo.
As coisas foram acontecendo, assim, né?
Como todo mundo nessa profissão há 10 anos atrás, né? Que não tinha regra nenhuma, não tinha
Mas
nada.
Vocês mantiveram, basicamente, o que vocês começaram a fazer. E só fazendo ajustes internos, assim. Eu também, a minha primeira publi foi em 2013.
Sim.
Muita coisa eu mudei já de lá pra cá e mudei de estrutura e de... Vocês não. Cara, vamos aqui junto aqui, vamos junto aqui. Eu acho muito, muito doido, assim, como... E eu acho que... assim, funcionou e vai continuar funcionando e vai seguir assim, né?
Sim, a gente é meio apegada, eu acho, a esse esquema de trabalho, eu acho. A gente já rediscutiu ele muitas vezes, já teve. Não é que também não tem crise nenhuma.
Vocês já tretaram, assim?
Poucas vezes, mas já. Tretar de tretar.
É um casamento, né, cara?
É um casamento de mais de 10 anos. Então. 10 anos que a gente começou o negócio, mas a gente já tava ali uns 3... na capricho. Então, tem suas questões também. A gente nunca tretou de, tipo, tretar de... ficar sem se falar nunca e pois tretar de tretar nunca. Mas a gente tem discussões... Mas, assim, eu sou muito ruim...
Maduras, né?
Eu sou um pouco menos madura. É porque eu sou muito ruim de DR. Eu não gosto de falar... Eu sou muito ruim de falar sobre sentimentos.
Certo.
Tá?
Sempre foi?
Sempre fui. Então, a Carol vive arrancando de mim, sabe assim? E também é isso, tipo, as nossas diferenças fazem o negócio funcionar também. Se fôssemos duas que não gostam de falar sobre sentimentos, seria mais complicado. Se fôssemos duas que gostam da mesma coisa, seria mais complicado.
Vocês parecem ser bem diferentes.
A gente é muito diferente, mas nos valores a gente se encontra, que senão a gente não daria certo. E nas diferenças a gente se complementa, entendeu?
Sim.
E uma tira da outra o que a outra tem dificuldade de entregar, de fazer, sabe?
Porque todo mundo tem suas... suas deficiências.
Claro,
então,
exatamente.
Você ter... A Marcela Ceribelli, quando veio aqui, ela falou, cara, o segredo de uma sociedade é ser sócio de alguém que é bom numa coisa que você não é.
Exato.
Duas pessoas fazendo a mesma coisa não precisa, não rola e não funciona. Então, eu acho super interessante. Assim, é um formato que eu nunca vi e que eu acho que nasceu assim. Hoje em dia não nasceria assim. Eu acho difícil hoje uma coisa...
Não, a gente...
É muito de vocês,
não, se a gente fosse...
Assim.
Acho que não, não sei.
Acho que não rola mais. E você me parece uma pessoa muito segura. Você é?
Sou. Em geral, sou.
E sempre foi. Cara, porque, assim,
claro,
Santos... Eu imagino que seja uma cidade muito... Ela é muito pequena.
Sim.
E que... E eu... eu vivi um tempo em cidade pequena. Uhum. E em cidade pequena, eu sinto que a gente fica muito sujeito ao que esperam, assim, da gente. Sim. E isso é um pouco mãe da insegurança, que me gerou, sim, muitas inseguranças. Pra você foi ok? Porque eu imagino que você não se encaixava muito
nisso. Não me encaixava em nenhum lugar, na verdade, assim. Mas eu acho que ninguém esperava nada de mim também. Não sei, sabe assim?
Ah, tá lá.
Exato, eu não sei. Eu nunca senti que alguém esperava algo de mim e que eu devia ser aquilo e não o que eu queria ser, assim. Nem os meus pais, sabe assim? Então...
Eu acho que o segredo tá mais pra isso aí.
Eu acho.
Dos seus pais também não terem colocado essa pressão em você.
Tipo, por exemplo, eu sou muito alta, sempre fui muito alta.
Uhum.
Minha família inteira, meu pai tinha 2 metros.
Uau.
E eu me lembro de meu pai viajava muito, trabalhava com esporte, viajava muito. Então, às vezes ele não tava nas datas, tipo, apresentação de balé da escola. Ele não tava, sabe?
Sim.
E aí eu me lembro uma vez que ele mandou um fax, que eu tenho até hoje. O fax tá todo apagado, mas eu tenho. E que ele dizia assim, falava várias coisas e ele falava, se você ainda se sente estranha por ser muito alta, é porque o mundo ainda não está preparado para... Sabe assim, era um papo
que
tipo...
Fofo.
Não é que você tá errado por ser... Claro que não, como é que alguém vai estar errado por ser alto? Mas,
sim,
na escola te faz sentir errado por ser alto, por ser gorda, por ser, né? Ter cabelo crespo, enfim. Então tinha essa... Você é o que você é, embora. E eu acho que eles me achavam legal.
E
meus pais, sabe,
claro,
assim? Então eu era legal. Mas claro que eu tive minhas inseguranças. Pô, eu sempre fui gorda, sempre fora do padrão, né? Então, na época da escola, claro que eu tinha minhas inseguranças, sabe?
É uma época muito cruel.
Então, tipo, os meninos, sabe, assim?
Sim.
Enfim, eu era aquela que era amiga dos meninos porque era o que dava pra ser deles, sabe,
sim,
assim? E era tipo, ser amiga de menina é muito mais legal. Porque as meninas me zoavam, entendeu? Tipo, erradíssima.
Sim, então, sororidade zero.
Sororidade zero, eu queria que as meninas se fudessem.
Rivalidade feminina, sim.
Exato, tirando os meu grupinho de amigas, que era o grupinho das lésbicas, em que ninguém era lésbica,
muito
mas
bem,
todo mundo achava que era, entendeu? Porque a gente era, tipo...
Não performava aquela feminilidade obsessiva.
Exatamente.
Enfim. E quando você casou com quantos anos, cara? Porque faz tempo que você separou.
Cara, eu namorei... É até abstrato falar namorar, porque não é... 10 anos, mas eu morei junto 5. Mas é que os primeiros 5 anos, eu tava namorando ele, não. Eu tava namorando com ele, ele não tava namorando comigo. E depois os outros 5, eu tava casada com ele e ele também tava mais ou menos,
tava,
entendeu?
Mais ou menos casado.
Mas a gente morava junto. É.
Você começou com ele com quantos anos?
20 anos. Dos,
cara,
20 aos 30, eu perdi toda a minha...
Perdeu, é forte.
Perdi.
Então é sem traumas, tranquilo.
Não é trauma. Depois eu já recuperei. Eu fui atrás do tempo perdido depois dos 30.
Você teve o ano do sim, né? Que você já,
exato,
que você
não,
falou.
Não, exato. Depois dos 30, tudo ficou melhor pra mim, inclusive porque eu me separei, sabe?
Sim.
Mas, pô, dos 20 aos 30 são anos ali. E eu mudei pra São Paulo e conheci ele. Então, tipo, sabe? A minha vida adulta ali, os 10 primeiros anos, foi...
Que é uma década dos 20 aos 30 de muito descobrimento.
Muito.
De quem eu sou,
exatamente,
quem eu posso
ser. O
que
eu gosto, o que eu quero.
O que vai... E quando você tá, imagino eu, né? Num relacionamento em que se imagina que, puta, é ele.
Sim.
Vou ficar com ele pra sempre. Muito da sua visão sobre si mesma fica limitada, né?
Exato.
E aí você meio que... Eu já ouvi você falar que você não quer. Você não tem vontade
Não tenho vontade.
De ter um relacionamento desses, assim, de morar junto.
Não, morar junto jamais, nunca mais, eu acho. Mas um relacionamento monogâmico, acho que não também. Mas um relacionamento em outro formato, tô aberta, sabe,
sim,
assim?
Sim, tipo, duradouro, porém não tão engessado.
Se tiver bom pros dois lados, se for gostoso, se for legal, se não tiver, se eu não tiver que ser menos...
Isso,
sabe?
É uma coisa que mudou muito, né? Porque no passado, pouco tempo... Quer dizer, pra muita gente ainda, pra se estar feliz e completa... só falta eu achar alguém, assim,
nossa,
sabe?
Não.
Então, eu ainda... Eu vejo uma movimentação muito maravilhosa de... Por que que o amor precisa,
sim,
ser esse e não o dos seus amigos, o do seu,
exato,
cachorro, dos seus, né, da sua família, enfim. E eu acho que você chegou nesse lugar de entender, pera, tá tudo ótimo e muito pelo contrário. Pra alguém entrar nesse meio aqui,
nossa,
precisa valer muito a pena.
Porra, precisa valer muito a pena. Exatamente. Precisa... Não é assim, eu sou inflexível, a pessoa precisa moldar... Pessoas precisam se moldar a mim e eu não a ela. Não, num relacionamento as pessoas se...
Cedem.
Concessões, as pessoas se moldam. Mas eu passei muito tempo Não, não que eu era... Eu era eu, sabe assim? Mas, tipo, hoje, sei lá, na terapia eu falo. E a minha terapeuta até não briga comigo, mas ela fala... Era você também, porque eu falo, era outra pessoa. Eu era outra pessoa.
Sim.
Mas não, era eu também. Então, eu sou capaz de entrar naquele modo... Não sei hoje, tá? Com 38 anos, eu não sei. Mas com 20, eu era capaz de entrar num modo que, tipo assim, esse cara não pode ficar bravo comigo. Eu preciso fazer de tudo pra...
Caber.
Cuidar dele, ser meio mãe com 20 anos.
Eu amo.
Sabe? Ser meio mãe, caber e agradá-lo e tal. E aí, com o passar dos anos, como isso foi ficando cada vez mais difícil... Aí eu falei...
Não vai dar?
Não vai dar. É.
Que bom que rolou. A Pri falou um pouco também sobre o processo dela, Josefique, que também começou um relacionamento muito nova.
Sim.
E ainda o caso dela, né, tiveram filhos e tudo mais. É. E é todo um redescobrimento depois que você descobre que não precisa performar para aquela outra pessoa, se esforçar para aquela...
Exato.
Né, eu acho que requer dedicação para um relacionamento funcionar, mas um esforço para agradar, eu acho já um pouco mais delicado, assim, né?
É.
E você... raspou cabelo, pintou de verde, de amarelo, de... Essa grande experimentação, assim, ela vem... Essa inquietação vem de onde, assim? Tipo, do tédio?
Cara, o raspar o cabelo foi do tédio da pandemia. Não, na verdade, não foi do tédio. Foi, meu cabelo estava cagado, né? Porque eu estava descolorindo há muitos anos.
Uhum.
E aí, não podia ir no salão.
Vou resolver aqui. Vou literalmente resolver cortar o mal pela raiz.
Cortei pela raiz. E aí, naquela época... Tava tudo muito doido, né?
Tava.
Tudo bem que era começo de pandemia ainda. Não tava, tava menos doido do que foi, ficou. Mas eu tava numa pegada do tipo... Quanto mais eu me afasto do padrão, mais feliz eu tô. Então, tipo assim...
Prazer em não pertencer.
Com o sovaco peludo, não sei o quê. Sabe assim? Prazer em não pertencer.
Uma rebeldia, assim, quase.
Uma rebeldia contra nada, assim. Porque, na verdade, nunca ninguém me disse... Quer dizer, o mundo diz, né? Mas eu nunca fui, assim,
rebelde.
Exato. Você não pode raspar o cabelo, porque menina não pode raspar o cabelo. Não, sabe? Se eu quisesse raspar o cabelo, eu ia raspar o cabelo. Mas, não sei, naquele momento me deu muito prazer, sabe assim?
Eu acho que pode morar aquelas, né? Começa. É. Mas pode morar também, porque coincidiu com o seu aparecimento mais intencional na internet.
Sim, sim.
Que é um lugar de pessoas muito iguais.
Sim.
E talvez, conforme você foi indo um pouco mais pra vitrine, você quis deixar muito claro desde o início, gente, eu não sou igual a essa galera que já tá aqui, talvez,
sim,
assim, de tipo, não esperem isso aqui, porque eu não vou entregar, não sei, assim, no inconsciente você queria muito firmar
isso,
sabe?
Acho que sim, o cara, eu tô ficando com um cara agora e ele me falou outro dia que eu não falo, o que eu não falo, eu tô falando através do cabelo, através da roupa, através disso aqui.
Acho que é um jeito de, pô, beleza, tô aparecendo mais, a galera tá começando a me seguir aqui, deixa, sei lá, talvez eu mostrar o que não esperarem de mim.
Mas não faço com essa intenção, tá? Tipo, isso.
Eu acho que
é
no inconsciente aqui
atrás,
assim, mais ou menos. Eu acho que pode morar um pouco nesse lugar,
pode,
assim.
Total.
Porque
eu sempre tive essa vontade, tipo, lá na escola, quando as meninas e tal, o que eu sabia na minha intimamente era que eu não queria ser igual a elas.
Cara, que loucura. Faz 2 semanas que é a minha análise, a gente fala exatamente sobre isso. Que eu tenho eu tenho que escolher entre os desconfortos. Eu fico muito... Às vezes eu fico insegura em estar num lugar que eu claramente não pertenço. Mas eu fico insegura e, ao mesmo tempo, eu faço escolhas quando eu tô nesse lugar que só firmam que eu não pertenço.
Sim.
E ela fala, você podia escolher... jogar o jogo, vestir a carapuça.
Não.
E aí eu cheguei à conclusão que o meu desconforto de pertencer em alguns lugares é muito maior do que o de ser observada por ser diferente.
Tá.
E aí, faz 2 semanas que a gente tá... Tudo isso porque eu fui num baile de gala.
De tênis.
De tênis e um...
Mas, então, eu entendo... O que eu gosto... Eu sempre gostei um pouco, mas eu gosto mais quando eu vou ficando mais velha. É de causar estranhamento. Então, se alguém me olha, tipo, se eu entro num baile, eu vou em qualquer lugar de tênis também, sou igual a você.
Não topo mais, de jeito nenhum.
Exato, eu nunca usei um salto na vida. Se eu entro num lugar de tênis e alguém, tipo, eu vejo que... Não acontece, ou eu não percebo, sei lá. E a pessoa olhou, tipo, eu amo.
Eu sinto muito prazer nisso hoje.
Me dá muito
Antes
prazer.
De ir, eu falo, puta merda, vou bancar isso aqui, mas vamos lá. E aí, depois que eu chego, e que sim. Eu vejo que tem alguém estranhando, eu falo, é isso.
Não é uma delícia? É, ah, eu acho uma que delícia. Eu e o seu pé tá confortável.
E as pessoas no fim estão assim, exato, ó.
Exato, gente.
Com o pé
e pode
sujo.
Ser, e pode ser que elas queriam estar de salto, e aí elas bancaram e foram. Mas,
exato. Mas eu, eu hoje fico muito confortável em determinados lugares. É um prazer em não pertencer. Não que sim. Não haja algum desconforto, mas é um desconforto infinitamente menor uh-huh. do que o de ser confundida.
Do que se você estivesse tentando se encaixar num negócio que não tem nada a ver com você. Total.
Mas eu acho que essa sua rebeldia ali do começo da pandemia pode ter sido muito por causa disso. Eu vi que você falou recentemente... Onde foi? Não sei. Você falou, foi na pandemia... Você passou por uma depressão na pandemia também. Sim. Ela começou antes ou depois?
Cara, ela começou, eu acho, que depois que meu pai morreu. Em 2009.
Nossa, Mac.
Mas espera. Deixa eu explicar.
Que são 14 anos.
Então, o que aconteceu? Meu pai morreu, eu tinha 24 anos. Do nada, uma bosta. E aí, eu era uma jovem adulta felizinha e tal. Tive, sei lá, 2, 3 crises de ansiedade, que eu não sabia o que, que era.
Sim.
Não queria, né? Na minha cabeça, eu pensei, não quero ter isso nunca mais.
Negação.
Fui aonde? Num psiquiatra, que me deu um remédio. Um psiquiatra meia boca que me deu um remédio.
De cara, sim.
De cara, sim. Fui fazer terapia também. Não durou muito, assim. E aí eu tomei esse remédio durante longos anos da minha vida. Sem nem questionar se eu precisava dele ou não. Porque até então eu nunca tinha tido, não. Nunca tinha tido depressão, nada. E aí, enfim, aí muitos anos se passaram. Aí eu fui fazer terapia com uma nova terapeuta, com quem eu faço até hoje há uns anos já. E aí, nas nossas discussões, eu tinha a reclamação de que eu achava que o remédio não me deixava sentir as coisas. E aí, sabe aquela coisa? Tipo, vocês vão pensar em, de repente, fazer um desmame, tirar pra ver? E aí, eu decidi fazer isso na pandemia. E aí, eu fiz isso na pandemia. E os primeiros meses foram ok, assim. E aí...
Deu um... É que, cara, se confundiu muita coisa ali,
muita
né,
muita coisa, exatamente. Eu não, tipo assim...
Um momento
eu não
novo
sabia
de
o que
carreira.
Que era.
Todo um cenário de caos na rua.
Foi um timing péssimo, tá? Foi um timing ruim. Mas foi... Hoje, eu gostei de ter feito. Eu entrei Eu nunca tinha tido, assim, né? Depressão, eu não sabia. Eu nunca tinha sido diagnosticada com depressão.
Sim.
Eu entrei num estado depressivo que, tipo... Era difícil sair da cama e eu saía.
Sim.
Eu não deixei de fazer nada, assim. Tava em casa, né?
Sim.
Não tinha que sair também de casa.
Sim.
Mas foram momentos muito ruins, assim.
Mas,
muito ruins.
Mas hoje você tá...
Aí eu voltei a tomar remédio.
Não, mas...
Exato, não tem nenhum problema.
Exatamente,
numa dose bem mais baixa.
E com acompanhamento.
Com acompanhamento de uma psiquiatra ótima, que a todo momento questiona.
Então.
E com a terapia. Então, assim, hoje é outro rolê, assim. Mas sim, foi no final de 2021.
O que também é muito doido, porque talvez... Porque essa coisa de... Na pandemia, as pessoas estavam meio desesperadas por algo novo, assim.
Sim.
Por algo diferente, por alguma coisa... sei lá, nada... Tudo era reprise na televisão, tudo era mais do mesmo. Não
e
tinha...
a gente que criava conteúdo tinha um peso de criar coisas novas.
E era desesperador, porque todo mundo tava querendo fazer alguma coisa diferente, tava todo mundo fazendo a mesma coisa, porque o que dava era bem pouquinho.
Uhum.
E aí eu fiz um filho.
Eu fiz uma depressão.
Sim. Mas é uma... Eu sinto que muita gente tava meio desesperado por algo novo, assim.
Sim.
Eu acho que por isso que o Big Brother deu tão certo, que era a única coisa que era nova.
Era o único contato com o mundo externo
era
que a gente tinha.
Era a única festa que tinha.
Exato.
O jeito mais próximo de estar numa festa era assistindo o Big Brother, assim. Então, é isso também, né? Esse desespero por algo diferente, de, mano, vou parar de tomar essa merda agora também, pra ver o que dá.
Quero sentir alguma outra coisa. E aí, o que eu senti não foi legal. E assim, também acho que... Eu acho que talvez eu pudesse ter esperado mais um pouco pra voltar a tomar o remédio, se eu tivesse bancado ali. Eu não, como tava na pandemia, eu não senti em condições de bancar.
Não, nem precisa, gente.
Exato, mas sabe, sim. Sei lá. Mas, assim, foi
punk.
Foi punk, mas passou.
Que bom. E é isso, gente. Não desmamem, não tirem seu remédio
em pandemias, não tirem remédio antidepressivo.
Sem supervisão médica, por
favor.
Não,
sem supervisão médica, jamais.
Pelo amor de Deus.
Mesmo com supervisão médica aí, pode...
Pode dar um probleminha aí, fiquem atentos. Uma coisa que eu também, quando você topou, eu falei, cara, vou falar com ela sobre isso. Você tem muitas amizades feitas na vida adulta, né?
Que pandemia, cara.
E eu, porque muitas, eu vejo muita gente reclamando, ai, como é difícil fazer amizade em São
muita
Paulo.
Gente.
Como é difícil fazer amizade na vida adulta. Sim. Como, e você tem um grupo, inclusive, do Fih. O Fih trabalhava
Sim.
aqui. Eu vejo que vocês volta e meia, né? Tem uma galerinha ali que se juntam e que tem uma vibe legal e
Sim.
tal. Mas são amizades, boas amizades,
Sim.
adultas, que você fez depois de mais velha.
Pois é. Mas eu não tenho... Quando me perguntam isso, como eu faço amizade depois? Eu não sei, porque foi um acidente. Foi um acidente de percurso em que um dia eu entrei no Clubhouse, que era um aplicativo que eu não sabia que porra
Nossa,
era.
De áudio, mais um delírio
né?
pandêmico.
Um delírio pandêmico que me salvou em um momento...
Você engajou no...
Nossa, então, primeiro que eu conheci essas pessoas lá. Na sala dos... Sala para imitar gurus bilionários.
Eu amo. Entretenimento puro.
Segundo que eu passava dias rindo. Rindo, rindo. E eu não sabia, não lembrava a última vez que eu tinha rido, sabe assim? Então, assim, deu um gás. Eu falei, posso ficar mais 6 meses nessa pandemia? Bora, time! Então, foi tipo, foi por acaso, cara. Eu não tenho muitos amigos. Eu tenho uma amiga de adolescência,
uhum.
uma. Eu não sou uma pessoa da nostalgia de lá. Eu não trouxe... Tipo, ao contrário do meu irmão. Meu irmão tem todos... Meu amigo de 2 anos é o mesmo até hoje.
Mas ele mora aonde?
Mora em Santos.
É, mais fácil também, né?
É, eu não tenho, assim... Eu fiz muitos amigos na vida adulta, mas mais de 20 e poucos e
Sim.
tal. E esses aí que eu fiz agora, que é o grupo do Fih, que é um grupo... Que aí foi isso, foram muitos de uma vez, entendeu?
Era
um tipo
pacotão.
8 pessoas. Um pacotão em que tava todo mundo cagado da cabeça, imitando o guru bilionário na internet, tipo, pra dar risada... E virou um negócio que, tipo... Pô, são os meus amigos. Tipo, viajei com 2 agora,
Sim.
sabe? Tava lá viajando. E... Mas foi uma coisa atípica, sabe?
Sim.
Até, eu não sei a
Mas
receita
também,
disso.
Às vezes, eu acho que essa impressão que as pessoas têm. Ai, nossa, como é difícil, eu não consigo. Eu acho que existe uma expectativa também meio irreal de amizade, assim.
De... Ah, de amizade adolescente, né?
Mas, mas muito adulto ainda espera isso, eu
Sim,
sinto.
Total.
E se frustra, e desperdiça boas relações,
Sim.
né? Porque acha que tem que ser aquela amiga que liga pra contar tudo, que
nossa,
se fala todo dia. Que... E aí, se não é isso, a pessoa não é amiga.
É.
Então, eu acho que, gente, vamos... Sei lá.
Baixar um pouco. É, eu concordo, assim. Eu acho, pô, amizade... Não sei, agora, na idade que eu tô, e há muito tempo já, se tiver cobrança, tipo, cobrança de presença, porque, mano, estamos todo mundo fazendo o que
dá
pra fazer.
É.
Exatamente. Então, se você vai me cobrar uma presença que eu não posso te entregar, você vai ter que saber disso e se retirar, se você quiser. Ou vamos tentar, né, tipo...
Fazer o que dá, com o que
Exato.
Tem, que pode ser muito legal também.
E o laço quando... pode ser forte sem essa presença diária o tempo todo, né?
É, e também sem essa expectativa... De confidente, assim. Eu sinto,
não,
às vezes, que tem uma coisa... Nossa, mas você não me falou.
Não
Poxa,
me contou,
gente,
é.
Não.
É, mas é muito de adolescente,
mas,
não é?
Mas me surpreende, Maki, o tanto que...
Não, mas esse
adultos...
formato de amizade é muito da adolescência.
Que
tipo,
eu...
ah, você fica brava que a pessoa não te contou uma coisa. Ou que ela não te chamou pra ir pra um rolê tal.
Então, e eu... E pra mim, esse formato, assim, ficou muito na adolescência. Mas
Sim.
eu sinto, às vezes, que tem umas pessoas se
Total.
Frustrando com amizades.
Sim.
E ficando sozinhas,
Sim.
porque não conseguem essa configuração, que eu acho que é totalmente real.
É.
Então...
Mas tem muita gente vivendo a adolescência adulta, né? Tardia, eu acho, também.
Tem.
Eu acho.
Tem bastante também por aí, tem saída. E, bom, essas pessoas, beleza, suas amigas,
Sim.
te entendem. E que também são pessoas que estão fazendo o mesmo rolê delas. E eu acho que é importante chegar nesse lugar de, cara,
Sim.
essa pessoa também...
É.
Não tá entregando tudo dela pra mim, ela tá
Exato,
entregando o que tem, a gente
ocupado,
tá... E a gente tá fazendo o nosso rolê. Mas, e aí isso vai muito... É isso, eu vejo você é uma pessoa que tem boas relações, já vi você pessoalmente com o Manu, é a coisa mais querida.
Sim.
Carol também tem você, né, uma pessoa muito próxima e tal. E você tem esse outro lado de... Nossa, a Maki é assustadora, a Maki é muito grossa. E, no entanto, isso não te impede de criar relações maravilhosas. Só que até que
Sim.
ponto você é grossa? Nossa. E
cara,
até que ponto você só é uma mulher objetiva, assim?
Eu? Acho que eu não sou grossa.
É, eu também acho que não. Eu acho que você é extremamente objetiva.
Eu acho que eu não engulo. Eu tenho... Ah, ó, vamos lá. Eu não tenho muita paciência pra perguntas óbvias. Talvez quando me perguntam uma coisa muito óbvia, talvez. Eu acho que as pessoas são muito sensíveis também, em geral.
Tem isso também.
A resposta que...
É a resposta.
Quando a pessoa faz uma pergunta, pode ser inconsciente. Ela espera uma resposta. Ela tem uma expectativa sobre a sua resposta. E se você não cumpre essa expectativa, é frustrante para a pessoa, certo? Eu acho que muitas vezes eu não cumpro. Mas, ao mesmo tempo, se você entrar nas minhas DMs, é o que as pessoas gostam em mim também, entendeu?
É a ambivalência ali daquela relação.
Exato. Então, cara, eu já tentei. Às vezes eu tento dar uma maneirada e tal. Eu falo muito menos do que eu penso.
Aquela acha que tá sendo super polida. Ai, aqui agora todo mundo vai achar que eu fui uma flor. Corta, nossa, Mac.
Assim, mas pra mim é muito difícil não... Pra mim é muito difícil mentir, assim. Falar uma... Dar uma resposta...
Florear.
Exato. Então, ou eu prefiro não falar, eu não falo nada. Ou se eu vou falar, eu falo a real, assim, sabe?
Sim.
E, cara...
É que eu acho que quando... É isso. Como vem muita verdade, que às vezes vem com uma quebra de expectativa de quem pergunta, de quem espera alguma coisa. Eu acho que, por outro lado, também é isso. Por isso que as suas conexões, eu acho que são tão saudáveis. Porque, cara, não tem nenhum motivo pra eu estar aqui falando com você e saindo com você no sábado à noite.
Exato,
senão a minha total disponibilidade emocional pra isso. Sim. Não tô fingindo aqui. Então, eu acho que isso ajuda muito na qualidade das relações. Porque quando a gente fica muito tentando performar a resposta... pro que o outro quer ouvir, sim, a chance da gente construir amizades e relações em cima de coisas meio duvidosas
total
é muito grande, né?
É. E no... Mas eu não gosto que as pessoas tenham medo de mim. Não,
não
eu sei que...
Mas não é medo. Você... É o íntimo...
Mas você não é a única.
E não é medo. Não, e eu lembro que quando a Carol veio, eu falei no meio da entrevista, eu falei, vocês são muito diferentes e tal.
Sim.
E aí ela falou, por que você acha que eu e a Max somos diferentes? Eu falei, Carol, vocês são muito diferentes.
Sim.
Assim, eu acho vocês muito diferentes. Eu acho você muito mais... mundo cor-de-rosa. E eu acho ela preto no branco, assim. Então, eu acho que vocês são diferentes. Aí ela, interessante. Muita gente me fala isso. E eu acho que ela não enxerga vocês tão diferentes assim.
Mas é que... Mas não, eu acho que... Porque, bom, primeiro ela não tem medo de mim. Acho que... Não sei se já teve, talvez. Mas não, ela não tem mesmo, assim. Ela não se intimida comigo.
Sim.
E eu respeito muito ela. Porque ela já foi muito... não é desrespeitada, mas tipo... Sabe, como é que...
Menosprezada.
Por ser assim.
Sim, infantilizada.
Animada, exato.
Sim, porque eu já ouvi ela falando... Entendi. Ela inclusive respondendo publicamente pessoas que...
Sim,
criticavam, talvez, uma postura infantil diante de alguma coisa. E ela pistolou.
Exato. Então é isso. Ela respeita quem eu sou, eu respeito quem ela é.
Perfeito, que no final é isso, né,
exato,
gente?
Exato, e a gente se... Mas eu sei também que... É uma coisa meio estranha, parece estranha para as pessoas, porque é raro mesmo, eu acho, sabe? Duas pessoas tão diferentes se darem bem.
Sim, mas é porque...
Aconteceu, sei lá, era um encontro que tinha que acontecer, sabe assim? Tipo, por muito tempo eu falava, não preciso de relacionamento nenhum porque eu tenho a Carol, tá ligado? Ela é minha alma gêmea, ela
sim
é meu... Não que eu queria uma alma gêmea, mas
tipo,
ela é a minha pessoa, entendeu?
Sim, não, e eu acho que também tem um lance, não é um estranhamento, mas que ele é natural, porque não existe... O ponto que eu acho que são duas pessoas maduras,
sim,
que não criam expectativas sobre o outro. Então, você não espera que a Carol performe o seu jeito e vice-versa. Tá,
mas a gente cria também, tá, às vezes.
Mas
é
bem
isso,
menos,
porque
né?
Porque somos humanas, sim. Mas...
Imagino que bem menos.
Bem menos, sim. Senão a gente não estaria aqui até hoje juntos.
Exatamente.
Mas,
e o lance, eu acho que o medo... não era medo da Mac, óbvio. Eu falo, mano, será que eu vou fazer alguma pergunta muito escrota que ela vai ficar muito pistola, ela não vai conseguir disfarçar e ela vai me dar uma resposta atravessada?
Cara, em podcast. Não acontece, cara. Não acontece, não sei.
E eu vi vários vídeos no YouTube, vídeos longos, você no Revo.
Sim.
Tipo... E assim, é uma pessoa que você vê... E você lê os comentários. Eu queria muito ser amiga da Mac. E eu acho que essa verdade que você transparece, tanto nas coisas que você faz, na sua vida, e nos diálogos que a gente, depois que para ouvir por mais tempo, não tem a menor... Eu acho você uma pessoa muito difícil de imaginar fazendo qualquer coisa...
Não, gente, eu não faço. Não destravo nem...
pra alguém.
Não, eu não faço. Assim. Não, eu tenho que ficar me defendendo. Eu não faço.
Eu juro
não. Eu juro, eu não destrato ninguém. Eu sou muito legal.
Mas o que te tira do sério?
O que me tira do sério?
Que daí fala, puta, aí...
Cara, sabe o que me tira do sério? Quando eu não ouço minha intuição e aí eu me fodo por isso. Me tira do sério. Tipo,
consigo
eu falo...
mesma.
Com o mundo, mil coisas, né? Homens me tirando do sério.
Mas no trabalho, assim, já rolou?
No trabalho?
Já rolou de você, tipo, tretar, assim, de falar, cara, porra.
Já várias vezes.
Cliente.
Não, tretar, eu não treto, mas eu sou... Acho que as pessoas enxergam como treta, porque é isso.
Não estão preparadas para...
Exato. Não, eu tenho certeza que vários clientes me odeiam.
E que não voltam. Porque muitos voltam.
Cara, eu acho que eles voltam porque a gente dá resultado. Mas a gente não é fácil de trabalhar. Não é fácil, porque... Enfim,
não
você
é a festa
sabe
do
como
caqui
é o mercado. Exatamente. Você não vai me falar assim, olha, você tem que falar que essa xícara é linda porque ela é esse formato. Eu vou falar... Por quê?
Ela não é linda.
Porque, exatamente, porque eu tenho que falar isso? Não, eu posso falar outra coisa? Sabe assim?
Sim.
Então, tipo... E acho que é por isso que a gente tem a credibilidade que a gente tem. Aí eu tô falando em conjunto, porque é muito junto eu e a Carol. Acho que é por isso. E por isso que as pessoas voltam. Por isso que as marcas voltam. Por isso que as pessoas voltam. E por isso que você entra lá numa publicidade hoje em dia. As pessoas falam, ah, melhor publi. Ao invés de falar, odeio publi.
Sim. Não, e eu vejo que vocês imprimem 100% o contexto de vocês.
Quando não dá, a gente não faz.
Então, entendeu? E eu acho que isso influencia muito na qualidade do trabalho que vocês entregam e nos resultados que vocês geram. E aí, assim, vai ter que engolir.
Exato. Vai ter que engolir o meu jeitinho.
Meu jeitinho fofo.
E vai te fazer melhor.
E você vai vender tudo.
Exato. Não, e assim, e vamos construir um negócio juntos aqui. Porque é isso, esse mercado é tão... várzea, às vezes, sabe? Que, tipo, às vezes a pessoa que tem o dinheiro, a marca que tem o dinheiro, acha que pode tudo.
Sim.
Porque com muita gente ela pode tudo, entendeu?
Acho que talvez a maior parte, assim, né?
Exato. Então, tipo, não é só porque você tem o dinheiro que você pode tudo. Porque você tem o dinheiro, mas eu tô te emprestando eu, entendeu?
E aí, outras isso pessoas vale têm dinheiro. Ninguém tem Mac.
Exato. Isso vale muito dinheiro. Então, vamos fazer um negócio que vai funcionar pra todo mundo.
Sim.
Inclusive pro público.
Mas é que mora nessa percepção de valor que você tem sobre o seu próprio trabalho. Sim. Essa várzea que a gente fala é porque as pessoas... muitas vezes caem de paraquedas ali, não sabem o que elas estão fazendo. Não confiam na relação que elas têm com aquelas pessoas, né? Então...
E acho que as pessoas hoje em dia já faz uns anos, já entram nessa profissão já com o foco de ganhar dinheiro e virar uma profissão. A gente não foi assim,
sim,
né?
Sim, eu também não.
Tipo, era uma coisa, tipo, vamos tentar aqui e vamos ver no que dá. Então, e também a bagagem de ter trabalhado em outros lugares, de ter, né, tipo, profissionalismo, de ter tido chefe, entendeu?
Bater ponto.
Exato. Quando você nunca teve chefe na vida...
Né? E eu acho curioso isso. Pra mim, existe uma diferença gritante de influenciadores. Assim, nos bastidores, assim. Não digo nem tanto na entrega, que reflete também, mas nos bastidores é curioso observar o criador de conteúdo, influenciador que já foi CLT um dia.
Sim.
E o que nunca foi.
Total.
É gritante a diferença, assim.
Total.
De comportamento, de percepção do trabalho, de até...
De valor. De percepção de valor.
Tudo isso, assim. Então...
Mas também, hoje em dia, não dá para exigir que a pessoa vá trabalhar CLT antes de ser influenciador, né? Então, é complexo o negócio.
É complexo.
Mas tem que se profissionalizar de alguma outra forma, sabe?
Porque não dá para chegar lá só achando... E aí, o tempo útil, eu acho que é pequeno desse, né, desse trabalho,
exato,
assim. Você prefere... os bastidores ou tá mais na frente hoje? Porque foi muito tempo de bastidor,
foi.
Né? Onde você fica mais confortável?
Pode ser os dois. Sabe por quê? Porque tá na frente, eu me sinto absolutamente confortável. Mas eu também gosto de sentar no computador e editar um vídeo, sabe? Então, eu gosto muito dos dois, mas eu me sinto... Tá, eu acho que eu me sinto mais confortável na frente hoje.
Olha só. Entendeu?
Mas eu não... Não tô desconfortável fazendo outra coisa,
sim,
sabe?
Sim, e nem desgostando.
Não.
Hoje são vocês duas e mais uma pessoa. A comercial, ou tem mais?
A comercial, aí tem financeiro, tem advogada e tem contador, essas coisas. Mas criativamente, eu e Carol. Sempre foi, acho.
Mas
que
é uma empresa estruturada mesmo. Ninguém tá fazendo coisa no chute, assim.
Não, já, não.
E você faz frilas ainda de design, não?
Não.
Nem quer? Não gosta?
Cara, sabe o que? Eu diagramei e fiz o projeto gráfico do livro da Carol, que vai sair agora, né? Eu fiz do primeiro e fiz agora do segundo.
Eu só acredito vendo Carol Pinheiro, porque
não, eu
virou lenda.
Eu posso te mostrar até a capa, se você quiser, aqui em off. E aí, quando eu sentei pra fazer, eu falei, ai...
Eu gostava, é legal.
Que gostosinho. Mas não tenho tempo, né? Mas
é
uma coisa que, assim,
filho?
Se eventualmente eu parar de trabalhar com o que eu trabalho hoje em dia, provavelmente eu vou voltar pro design. Porque era uma coisa que eu gostava muito... E ainda, não esqueci, sabe assim? Eu abri o InDesign.
Sabia exatamente.
Ainda lembrava os atalhos. Eu falei, não tudo, né?
Sim.
Mas ainda lembrava os atalhos. Então foi legal, assim. Mas não faço.
E câmera, você prefere fotografar ou filmar?
Acho que eu prefiro fotografar. Mas quase não fotografo hoje em dia.
Mas foi onde você começou,
exato,
também. Tem toda uma memória afetiva aí.
Exato. Eu prefiro... Eu gosto muito de vídeo.
Uhum.
Claro, né? Trabalho com isso.
Que bom. Que eu ia ficar preocupada.
Mas eu prefiro Eu acho que a foto deixa mais para a imaginação. Não sei, da pessoa que tá vendo a foto.
Bate o diferente.
Vídeo, eu acho, o vídeo é mais... Tipo, eu consigo te mostrar mais coisa no vídeo.
Sim.
Sabe? Eu prefiro a foto porque ela... Mas prefiro também o ato de fotografar do que de filmar também.
Ela requer mais atenção, mais olho também, né?
Exato. Porque... É. Continuo fotografando com meu celular e tal. De vez em quando com a câmera, mas muito menos do que fotografava. Isso eu sinto saudade, às vezes.
É, mas é um hábito que as pessoas perderam mesmo. A gente foi no... E assim, enquanto uma pessoa que trabalha com conteúdo pra internet, é osso. Porque eu fui no YouTube Brandcast essa semana. Sim. E agora eu não lembro qual era o número. Se era 85 ou 75. Acho que era 82. Foram tantos números nessa apresentação. Sim. Mas 82%, vai, eu acho que era esse o número, do conteúdo pra internet é vídeo.
É.
Que é o que as pessoas... Do conteúdo consumido na internet. Então, também, se você trabalha com isso, você precisa se adaptar ao formato. E não sei se vai dar uma volta um dia, sabe? Se...
Ah, eu acho que tudo pode dar a volta na internet, sei lá.
Gente,
mas
o balonê tá voltando.
Pois então... Mas eu também acho que, tipo, não dá pra gente ficar refém disso aí, do que performa melhor o tempo todo, sabe?
Sim.
Se tu gosta muito... Pô, os fotógrafos vão fazer o quê, sabe?
Estão fazendo... Né? Vídeo de fotos.
Pois é,
slide
então,
show.
Mas, né, eu acho que essas coisas vão acabar. O Instagram vai acabar, vai demorar, talvez, sabe? Mas uma hora vai acabar e a gente vai ter que continuar fazendo as coisas. Então, se a gente deixar tudo que a gente tem prazer de fazer de lado pra alimentar ali o que dá certo, o que não dá certo, quando isso acabar, você vai falar, bom...
Quem sou eu?
Exato.
O que eu gosto de fazer. Você se sente pressionada, Má, que, tipo, não quer aparecer, não aparece, quer...
Mas eu posso me dar esse luxo hoje em dia, né? Financeiramente.
Sim.
Olha, vou falar, eu posso me dar esse luxo, mas a gente sempre foi meio assim.
Com o cu na mão.
Com o cu na mão, do tipo, não vou... Cara. Exatamente. No começo, não vou pagar o aluguel, mas também não vou fazer um negócio que eu não quero fazer. Não me sinto pressionada. Não me sinto.
Porque muita gente sofre muito disso,
sofre,
né? De, tipo, obrigação, de ter que estar lá. Você é uma pessoa que se sente obrigada a pouquíssima coisa, né? Isso deve ser maravilhoso.
A pouquíssima coisa. Acho que eu devia até me sentir... Me sinto obrigada a pagar meus boletos em dia. E, às vezes, eu atraso uns 2 dias que eu esqueço. Mas, me sinto obrigada a pouca coisa. Me sinto obrigada a... estar ali pra quem eu gosto. Só isso, sabe?
Mas porque
não
você
é uma obrigação.
Quer.
Exato.
É tipo, não é
uma
obrigação.
Mas pode ser que um dia eu não queira e eu vou... Não, eu preciso, entendeu?
Ah, você vai bancar isso. Você é muito leal, assim, às suas...
Sou.
À sua, a quem, aos
Sim.
seus, né?
É.
É, porque esse negócio da obrigação é um negócio que me pega, assim. E eu, toda semana, em algum momento da minha análise, a minha analista pergunta. Mas devia por quê? Porque eu falo, não, porque eu devia, não sei... Aí ela me interrompe no meio. Ela devia por quê? Quem disse? E eu tenho... Eu tento me livrar um pouco, mas assim, sendo mãe, sendo, enfim... Eu acho que eu devo muitas coisas. E eu acho fascinante quando eu vejo alguém
assim. É uma pressão
sua em
cima de você mesma, né?
E aí eu acho que... Eu fico assim, ai, como será que deve ser assim?
Ai, é tão gostoso,
tão
né?
Tão livre, tão, sei lá...
Mas eu não vou dizer que é ruim, é bom.
Claro que é.
Porra,
claro
é maravilhoso.
É bom.
Tem seus... É isso, tem coisa que você tem que bancar pra ser assim, né? Mas é bom.
Não, e assim, a gente ainda vive em sociedade.
Sim,
e tem coisas
claro.
Que a gente tem que mesmo.
Tem,
e
exatamente.
Adultos têm que muitas coisas.
É.
Mas eu acho que a gente já tem que coisas demais pra gente ficar inventando outras, né? E eu sou boa em inventar coisas que eu tenho que... minha grande
pare,
missão, minha
pare,
grande missão
Ariana.
É parar com isso. Quando eu te falei do ano do sim, você falou que teve um ano que você falava sim pra tudo, né?
Tudo.
Vamos ali cantar um karaokê, vamos. Vamos transar ali, vamos.
Vamos.
E aí você falou que tava meio com vontade de resgatar isso.
Sim.
Você teve um ano de muitos nãos? Como? Por quê?
Eu tenho uma vida de muitos nãos. É isso. Como eu não me sinto obrigada a nada, eu falo muito mais não do que sim. Sabe? Pra mim, né, tem
sim.
gente que fala, como, nossa, como eu aprendo a falar não? Pra mim, é tipo, como eu aprendo a falar sim, sabe?
Sim.
Minha primeira resposta é sempre...
Não.
Na minha cabeça, pelo menos.
Tá.
Nem que eu não dê ela. É não, não. Vamos numa festa ali. Não, imagina, não. Aí depois eu penso... Ah,
pode
poderia ser legal. Então, o ano do sim foi um ano incrível. Foi cansativo, né? Porque dizer sim pra tudo também é cansativo. Eu acho que eu preciso chegar num...
No
meio
termo,
exatamente.
E foi intencional?
O ano do, talvez, do ano do sim, foi intencional.
Por quê?
Porque eu sentia isso, tipo...
Ah, veio esse estalo do tô falando muito não.
Exato, tô falando muito não. Pô, tô solteira e fico falando não. Ah, quer sair não? Quer ir no carnaval? Não. Por quê, sabe?
Deixa eu ver o que, que tem pra acontecer.
Exato, é. Aí eu falei, não, eu vou fazer o ano do sim.
E como é que foi? Tipo, cara, coisas desse ano que você fala, cara, não imaginei que eu fosse fazer isso um dia e rolou, assim.
Ah, não, nada demais, tá? Não é que eu fiz, mas é isso. Tipo, eu fui pra todos os blocos de carnaval, todo dia do carnaval. Eu não sou uma pessoa do bloco de carnaval.
Eu não consigo imaginar muito.
Pois é, mas eu gostei. Todos os dias do carnaval, eu tava num bloco na rua, sabe? Tipo, sim. Coisas assim, não era grana, ai, meu Deus.
Sim, grandioso.
Exato,
demais.
Mas... é, era tipo, me permitir um pouquinho mais, sabe?
E, mas você sofre quando você não se permite? De tipo, puta, poderia ter ido, tô chateada que não
zero.
Fui.
Zero, mas eu acho isso problemático também, às vezes. Tipo, por mim, eu poderia ficar em casa. Não, poderia ficar em casa pra sempre sozinha, mas... tô muito bem em casa, montando meu Lego sozinha, entendeu?
É, que quando você falou lá que você queria parar o remédio da depressão porque você achava que não tava sentindo
sim.
nada...
É porque... sabe
você
qual
é um pouco, assim...
É, mas sabe qual é o lance?
Sem o remédio, eu digo.
É, o lance é que eu achava que eu... E aí eu descobri que sou eu.
Então,
tá?
Porque
que
é o que me parece, assim. Porque você tá bem. Se você vai, se você
exato,
não vai, você também tá bem.
É.
Se alguém te liga, você tá bem. Se
exato.
Alguém não te liga, você também tá bem.
Mas aí, o que eu tinha... O que, a minha vontade, naquele momento, que eu acho que era muito impulsionada pela pandemia, pelo lance do novo, era... Eu quero sentir alguma coisa intensa. Sabe assim?
Sim.
Tipo, que seja feliz, que seja... Não queria triste, acabou sendo
acabou
triste.
Acabou sendo, mas...
Mas eu queria sentir alguma coisa um pouco mais do que, tipo, tô sentindo aqui. Tá legal, tá ok.
Sim.
Mas eu queria aqui um pouco, sabe? Ou aqui um pouco.
As
era
baleias
isso,
que
assim.
Fizeram isso.
Exato.
As baleias vieram com... Tem viagem programada?
Pra baleias?
Não. Não, pra outro lugar.
Eu vou pra Itália agora, esse mês.
Sozinha?
Não, com uma amiga. Por causa de White Lotus, claro, pra Cecília.
Eu amo.
É.
Aí ela vê The Bear, ela, ah, eu quero cozinhar. Aí ela vê White Lotus, ah, eu quero ir pra Itália. Ai, eu
muito
quero.
Influenciável, né?
Eu amo. Quero ver de perto.
Quero ver de perto, quero ver esse lugar de perto. E essa é a única viagem...
Mas tem alguma que você, cara, você tem um sonho de ir?
Muitas.
Qualquer lugar.
Qualquer lugar, cara. Eu sempre, tipo, quando eu viajo... E eu amo muito São Paulo. E quanto mais eu viajo, mais eu amo São Paulo.
Eu ia te perguntar isso. Você não tem vontade
não,
de
zero,
ir
zero.
Embora
não,
de vez?
Não,
você
não.
Você quer voltar sempre?
Quero voltar sempre. Mas quando eu viajo, eu penso... Caralho, tem tanto lugar e pouco tempo, né?
É.
Hoje teria que viver de viajar, que não dá também... Ou vamos ter que aceitar que a gente não vai conhecer todos os lugares que a gente quer.
Tem que fazer uma listinha
exato.
De prioridades. Qual foi o lugar mais incrível que você já conheceu? Foi a Antártida, não?
Pô, incrível no sentido, assim, literal da palavra, que é, tipo, inacreditável. Não, foi a Antártida.
Sim, é uma coisa inóspita.
Exato, que não tem, porra, cultura. Isso é bizarro.
Deixa eu te perguntar, como era o Bruno, quando ele foi, agora eu me liguei, será que isso mudou? Pra ir no banheiro, como é que era?
Como assim?
Porque eles tinham que catar o seu cocô e o seu xixi.
Não.
Porque não podia ficar no continente.
Ah,
eles tinham,
sim.
Tinham um lance de carregar cocô e xixi no baldinho. Carga dele.
Você carrega... Não, o navio carrega tudo. Não se pode deixar nada pra trás. Na
e nem pegar nada.
Nem pegar nada.
É,
nada,
ele falava, nada se pega, nada
pode,
se deixa.
E só pode pisar, não sei se já era naquela época assim, 100 pessoas por vez no continente... Então, tipo, por isso que é legal você ir num navio pequeno. Porque se você for num navio grandão de 400 pessoas, você... ou você não vai conseguir descer, ou você vai ter que ficar esperando. Tem mil leis e regras, exatamente.
E ele... eu lembro, tem uma coisa que o Bruno me falou sobre essa viagem pra Antártida que eu achei muito legal, assim. Ele falou, cara, lá dentro do navio, tudo bem, existe um valor que as pessoas pagaram.
Sim.
Mas se você foi lá com uma economia da vida inteira, ou se você é um grande CEO de uma multinacional, cara, todo mundo é igual. Todo
sim.
mundo tinha que catar o cocô e o xixi. Todo mundo tava com aquela jaqueta igual laranja, ou amarela.
Azul.
Você não tinha nada pra comprar. Você descia...
Não tem nada, exatamente.
Não tinha um cara que voltava com uma sacola da Louis Vuitton e outro com um imã.
Não.
Você é... Ele falou, foi o lugar mais próximo que eu cheguei de ver... Todo mundo igual.
É.
Assim, onde... De novo.
Sim.
Grandíssimo privilégio ir até lá.
Total.
E
caro
que
pra
tem
caramba.
Um valor.
É.
Mas a partir desse valor, não tinha hierarquia social naquele lugar.
Não, e tinha... No meu navio tinha bilionário, da Rússia.
Então.
E tinha mochileiro que tava no Ushuaia esperando sair alguma promoção pra embarcar no navio.
e lá dentro...
tava todo mundo no mesmo navio, comendo a mesma comida, sim.
É isso, é. E que lembra muito...
Catando cocô, não.
O Triângulo da Tristeza, o filme.
Sim.
Que é meio, cara, assim... É. Vai todo mundo nadar em cocô aqui, cara.
Exato.
Então, eu lembro essa percepção que ele teve, eu achei muito legal. De, cara, a partir de um certo ponto ali, ninguém poderia mostrar... não tinha como você mostrar um poder, sim, maior que o outro.
É, e ir num lugar onde o homem estragou só de longe.
Sim.
Porque estragou, né?
Indiretamente.
Indiretamente.
Pois, aquecimento global.
Exatamente.
E mil coisas,
é. Mas, tipo, não tem presença. Não tem presença de ser humano, sabe assim? Isso é muito... Tem as estações, né? De estudo e tal.
Sim.
Mas você vai ver uma
bases,
passando...
Né?
Exato. Uhum. É, tem base da Marinha Brasileira lá e tal. Mas é muito louco, assim. Mas o que mais pegava pra mim é não tem cultura. Não tem uma língua, não tem um fuso horário. Não tem
música típica.
Não tem música típica,
não tem
comida.
Prato.
Exatamente.
Um lugar que não foi moldado por nada. É a natureza pura
natureza,
e somente.
Exato.
Se
só tem bicho, mar e gelo. Só. É muito foda. Mas
você
assim,
se sente bem piquititico.
Bem piquititico.
Inútil, assim, né? Porque, assim...
Tipo, eu não faço diferença.
Sim.
Aqui,
eu não sou
definitivamente,
nada.
Eu não sou nada. Claro, eu posso tacar uma coisa no mar e que vai cagar, né?
Sim.
Mas...
Posso ver um galão de óleo.
Exato. Eu não faço diferença no mundo, sabe assim? Tipo, é muito... Te deixa bem humildinha, assim,
sim,
sabe?
Volta pianinho.
É, pianinho.
É, eu imagino que deve ser mesmo. E o Bruno é alucinado por essa viagem. Até hoje ele fala e ele é louco pra voltar e...
Mas lugares de grande natureza geralmente me deixam assim. A Islândia também.
Então, que a Islândia
apesar
foi uma super viagem, né?
A Islândia tem cultura, tem comida, tem não sei o quê. Mas mesmo assim, é tão vasto, é tão inabitado. Mesmo que seja habitado, que também faz eu me sentir, tipo...
Pequenininha.
É pequenininha, mas ao mesmo tempo, tipo, muito grande de... Tá naquele lugar, sabe?
Sim,
assim?
Cara, olha onde eu tô.
É, exato.
E agora você vai pra Itália, é isso. Não existe uma grande obsessão por lugares diferentes, um lugar inabitado, um lugar selvagem. O seu negócio é conhecer outras coisas,
exato,
ampliar horizontes e tudo
eu
mais.
Eu quero lugares bonitos.
É isso. Quero ver coisas bonitas, tirar boas fotos, fazer bons vídeos.
Pronto.
É muito gostoso. Eu acho muito inspirador, assim, acompanhar você. Eu fico muito feliz que você tenha ido pra frente das câmeras e tenha mostrado mais de você mesmo, que não tenha parado de ser só um suporte pra uma estrutura grande, pra, né, uma pessoa que é gigante hoje na internet e tal, e tenha se colocado como MAC mesmo, porque eu acho que você tem muito o que inspirar as pessoas e não só no seu jeito de viver, assim, mas eu acho legal nesse mundo de internet onde todo mundo quer desesperadamente agradar,
sim,
você conseguir fazer isso ousando não agradar também, sabe? Bancando aquilo. Então, eu acho super inspirador.
Ah,
e pra
obrigada.
Mim,
a gente tá com o mesmo esmalte, olha.
Ai,
que linda.
Então, pra mim... E é isso, eu lembro de ter falado... Ai, gente, eu não sei se eu seguro conversar com a Mac, porque ela vai me... Eu tinha medo de cara, vou fazer umas perguntas nada a ver.
Sim. Mas, zero perguntas nada a ver.
Mas mora muito num respeito, assim, também,
sim,
sabe? Tipo, vou perder o tempo da Mac pra fazer umas perguntas que ela depois vai embora e fala assim, caralho, que menina chata.
Então, mas é que o lance disso, de quando eu falo que eu não gosto que as pessoas tenham medo de mim, é que eu acho que vem de um lugar do tipo, ela é mais do que eu. O tempo dela vale mais do que o meu, ou ela é mais inteligente
tem
que
um
eu.
Tem um pouco aí. Tem.
Não sou, gente, não sou. Meu tempo vale mais, mesmo que o daria... O dela vale mais, ela tem filho, pô. O meu eu tô de boa, sabe? Não, não sou assim, tipo, eu não... Talvez, não sei, aí eu vou levar pra terapia. Já levei várias vezes. Talvez meu jeito me bote num lugar que parece que você tá acima, sei lá.
Mas tem também o lance do que você falou do não. Pô,
sim,
você é uma pessoa de muitos nãos, então... Pô, será que eu vou lá fazer ela me dizer um sim?
Sim.
Sabe? Eu acho que também tem um pouco isso. E parte dessa percepção é culpa sua, sim, assim.
Sim,
você se
sei.
Coloca dessa forma.
Eu
e aqui,
sei.
Muitas vezes você falou que pra você é mais fácil falar não.
Sim.
E a gente sabe que é mais fácil pra você falar não. Então, e eu tenho uma dificuldade muito grande de... topar fazer uma outra pessoa se sentir obrigada a alguma coisa.
Tá.
Que, assim, eu não faço aniversário, porque eu tenho pavor da pessoa achar que ela tem obrigação de ir no meu
entendi,
aniversário.
Tá.
Então, Quando eu tinha esse receio também, era, puta, eu vou lá deixar ela numa saia justa. Uhum. Eu nem lembro como eu te convidei, mas provavelmente eu falei, cara, pelo amor de Deus, diga não se você quiser dizer não. Como se você precisasse desse meu briefing. Como se você não fosse dizer não.
Sim.
Mas enfim, muito obrigada, eu fico muito feliz.
Ah, obrigada por ter convidado, eu disse sim, eu diria sim sempre.
Yes, obrigada. Eu vou fazer a última pergunta que eu faço sempre, que é porque o que você precisa fazer pra sua vida não passar em branco. Assim, o que é não passar em branco pra você nessa vida?
Cara, não passar em branco é eu conseguir, de alguma forma, impactar a vida das pessoas. Seja, vou viajar sozinha pela primeira vez porque eu vi você viajando, ou seja, ah, nossa, eu tinha medo de baleia e eu vi tantas baleias nos seus stories e agora eu tenho um pouco menos. Ou seja, comi um negócio que você indicou.
Maravilhoso, já rolou crítica gastronômica. Aliás, cadê? Sim. Eu tô sentindo falta.
Pois é, preciso. Tá cheio de coisa. Ai, eu vou fazer hoje.
Gente, crítica gastronômica em segundos, ou menos. E eu acho que você super consegue. E é por isso que eu falo que eu acho que demorou, mas é isso. Foi na hora certa, porque você existindo, eu acho que muda muitas coisas, inspira. E é legal ver gente que realiza sonhos e que ouve as próprias vontades. Enfim, é uma época que a gente vive muito sob o peso do olhar do outro, tentando performar. Então, uma pessoa que está ouvindo os seus próprios desejos é muito inspiradora. Então, espero que você continue nessa disposta a dividir com a gente.
Vou, não sei se é de outro jeito.
Muito
infelizmente.
Obrigada.
Ou felizmente.
Muito obrigada, Mac. Obrigada mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Tchau.